Você vai ouvir agora a mensagem da semana.
Obrigado, irmãos, pelo convite. Estou alegre aqui, mas de 1995 a 1998, estava acostumado às 11 horas dizer amém. O culto terminou. Agora eu tenho 7 minutos. Não sei quanta coisa que eu posso dizer. Eu ia dizer mais algumas coisas recordadas do nosso tempo, mas vou deixá-las para o esquecimento. Leio em Deuteronômio, capítulo 6, verso 1 a 9. Deuteronômio 6, 1 a 9. Desculpe, a gripe não é importada, ela é imputada, e eu estou ainda carregando ela até que possa desaparecer de novo. Me disse um irmão da Universal que você tomou a vacina sem fé. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para que cumprisses na terra a que passais para a possuir, para que temais ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atente em cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão e te serão como por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e de tuas portas. Meus amados, família sadia. Mas sabe o meu tema hoje? Adeus, família. E isso não é coisa de hoje. A Bíblia nos fala que o homem foi feito à semelhança de Deus. Que semelhança é essa? Segundo os comentaristas da língua hebraica, é que esta semelhança consiste em que o ser humano reflete em sua vida, em suas maneiras e em suas expressões a presença da realidade de Deus. Compreendeu? Você reflete na sua vida a presença de Deus. De saída, deve-se observar algo importante. Deus também foi o criador das plantas, o criador de todos os seres viventes. Disse Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. Há uma diferença grande. Os animais não são sabedores que são criaturas de Deus. Só o homem. E há homens que não querem Deus, mas querem ser criaturas. De quem? Do acaso? Do macaco? Por aí. Outro fato importante. A família é célula e célula multiplicadora da vida. Ela é a célula mater da sociedade. Ela é o elemento formador da matéria, a célula. No ano 2007, houve aquele acidente em São Paulo, no aeroporto Congonhas, e eu fiquei acompanhando aquilo e achei uma coisa impressionante. Houve dezenas de mortes e os cientistas foram procurar quem é quem naquelas brasas, naquele que restou. E há um elemento em cada um de nós que só eu tenho o meu e só você tem o seu, e nenhum outro ser dos milhões que já viveram, vive e viverão, onde ter o teu DNA. Tão próprio, tão capaz é o nosso Deus. Cada célula microscópica contém os elementos de identificação do ser humano. E cada corpo tem as suas células próprias. No plano de Deus, a família tem a sua peculiaridade. No objetivo de Deus, cada família é para ser o laboratório da formação do caráter moral e espiritual de seus membros. Surgiu, porém, um elemento estranho que veio afetar profundamente a personalidade de cada ser humano. Chama-se pecado. Pecado é uma coisa tão comum. Joga fora, fica com ele. E a Bíblia afirma categoricamente que o pecado é a desgraça do povo. Por quê? Porque ele afasta as pessoas de Deus. Outro dia, nosso capelão lá no lar, irmão Pedro não estava lá, e cheguei lá, tinha estado fora, e o irmão Henrique chegou, pastor, nós precisamos fazer um funeral. Ele disse, está bem, quando? Não, agora? Mas eu estou chegando. Mas tem que ser agora. Céu de misericórdia, onde é que tem um texto da Bíblia para ser um funeral agora? Eu subi no meu quarto, peguei a Bíblia e disse, Senhor, me ajude. E aí eu fui falando rapidamente, aí também era para ser curtinho, o que significa morte? Nós temos a ideia que morte apagou, é como fogo que só jogaram em cima, ficou a brasa apenas. Não, morte não é isso. Morte é separação, mas não um fim de inexistência. No ano de 1968, eu fui convidado por uma igreja batista lá em Porto Alegre. Foi a primeira vez que se começou a pensar falar para casais. Uma coisa interessante, eu fui convidado com 3 meses de antecedência, mas, gente, o que ocorria era para fazer 5 palestras num hotel em Gramado, onde aquela igreja ia levar os seus casais. Que sufoco! Em 1968, você não encontrava um livro nas livrarias, quer evangélicas, católicas ou seculares, sobre família. Tinha um lá, sim, vida sexual. Isso já estava difundido, mas sobre vida familiar. Desculpe, eu vou ter que lubrificar aqui. Mas nada de mais. Eu fiquei ansiado. Você vai fazer 5 palestras sobre o quê? Vida de casal, vida, a responsabilidade do marido, a educação de filhos. Mas eu entrei em parafuso, gente. Aí eu fui ao missionário John Abbott, que era da igreja luterana, e pedi para ele, e ele tinha lá alguma coisa. Mas ele me fez uma pergunta que me deixou no chão. Sabe o que ele perguntou? Por que você não usa a Bíblia? Aí disse, já que estou derrotado, vou perguntar, e na Bíblia onde? Impressionante, né? Na Bíblia onde? E eu consegui fazer. Aquilo mudou a minha vida. A vida na minha família. Conhecer isso. Alia May Erp, jornal me deu isso, fez uma ainda estava em folhas não xerocadas, mas datilografadas naquele tempo. Criar filhos não é brincadeira. Fizeram um livrinho depois disso. Professor Pierre Weil, um francês, escreveu algo que encontrei na SESI, no Rio Grande do Sul. Relações humanas entre pais e filhos. Não é escrito do ponto de vista, diria, da Bíblia, mas do ponto de vista psicológico, social, sociológico, mas vale alguma coisa. Depois encontrei, em 1968, ainda com outro colega, Larry Christensen, mas estava em inglês naquele tempo ainda, sociólogo americano, ele escreveu um tratado sobre a indagação para onde vai a família. Pois é, na década dos anos 70, começaram a surgir diversas publicações que tratam sobre a educação de filhos, relacionamento entre cônjuges. Tudo que eu conseguia comprar, estava ao meu alcance, eu comprei. Eu tive que desmontar minha biblioteca aí, nesses tempos passados, dei de presente para seminários, bibliotecas, para irmãos, e eu fiquei impressionado. E eu estava com 61 títulos sobre famílias, relacionando a família. Olha, 10 anos antes não tinha nada. Aí choveu, de tudo que é tipo. E aí nós tivemos material. No ano de 1989, surgiu um livro de um autor escocês, Ted Warren, com o título Os Valores Começam no Lar. No primeiro capítulo, o autor fala e ele conclui com... ele fala sobre família e tal, e está pouco pessimista ou muito pessimista lá, mas ele termina o seu parágrafo lá, Adeus Família. Isso eu nunca tinha escutado, nem lido. Eu já preguei várias vezes sobre o assunto, mas isso aqui não é café arrequitado, não. Isso faz de novo. Vejam, Ted Warren diz que, do ponto de vista de Deus, o lar é o centro, o laboratório dos valores morais e espirituais. É no lar que esses valores devem ser cultivados e incutidos, infundidos na vida das crianças, e esse trabalho deve acontecer principalmente pelo exemplo. Palavras são anões, exemplos são gigantes. Deuteronômio 6, 9, 4 a 9 deve sempre ser recordado. O texto lá começa com a seguinte chamada, ouça, ó Israel. Se você abrir a minha Bíblia, algumas delas que eu tenho nas diversas versões, Israel, que me desculpe, risquei lá, Deus também me perdoe, mas eu botei, ouçam famílias. Ouçam famílias. O nosso Deus é o único Senhor. Cientes, embutidos dessa verdade, o que cabe a cabe aos pais fazerem no lar? Presta atenção, ele começa dizendo, então, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. O que há de acontecer com pais que cumprem com esta ordem? Só pode ser santificação. Ouça. Segundo, ame. E a terceira ênfase, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Há mais um princípio desse texto de Deuteronômio? Ouça. Um princípio psicológico diz, o que você ensina a outros, você guarda mais. É verdade. E aqui diz, o que você, ao contrário, seria o que você não ensina, você esquece. Não lembra? Ouça então Deuteronômio 6, 7. A quarta ênfase. Ensine-as com persistência. Vai em casa, pergunta para o Aulete lá se você não sabe o que é persistência. É, com persistência, seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Não fique diante da TV, fale para os seus filhos. Eles já se viciaram contigo também, ou você com os filhos, sei lá. É, quando estiver andando pelo caminho. Não fala do Grêmio, ou do Coxa Branca, ou dos outros coisas. Deixa a Bíblia falar. Quando se deitar e quando se levantar. Ué, quanto tempo sobra outras coisas, então? Ocupe-se com a palavra. É, ocupe-se nesse laboratório familiar das coisas que edificam e que firmam padrões. Terminou o texto de Deuteronômio 6? Não. Continuam as recomendações do Senhor. Amarre, entre parênteses, põe aqui, todos esses princípios como um sinal nos teus braços. Prende-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Isso lembra o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no caminho ou no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medite nas férias. Pelo menos. Não, dia e noite. Oh, para aí, preciso dormir também. Preciso almoçar. Ocupe-se com a palavra. O que Deus nos diz nesse texto de Deuteronômio tem a ver algo com gravação. Existe aí uma coisa chamada tatuagem. Eu não vou dizer o que eu já li nas tatuagens, me envergonho. Mas eu estava, quinta-feira passada, eu perdi no avião de Porto Alegre para Passo Fundo, não andou, da Passo Fundo não dava, então eu tive que esperar lá 6 horas no aeroporto. E era frio, e eu vi tudo que é gente lá, mas tinha moças ou senhoras que faziam questão de mostrar os seus braços com tatuagem. E eu fiquei impressionado. Tinha uma senhora que botou de um lado aqui uma caveira, aqui no braço, uma caveira. Quando vi do outro lado, uma serpente. Digo, será que é a mesma? Eu levantei e corri atrás para ver o outro lado. Gente, o que pode estar dentro do coração de uma pessoa que põe uma caveira num lado e uma serpente venenosa no outro? Que reflete isso? Aí eu pensei com os meus botões. Não vou fazer, mas se eu fosse fazer, eu recomendaria, se você quiser fazer uma tatuagem, põe lá Deuteronômio 6:4-9. Ou então põe lá João 5:24. Quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, passou da morte para a vida. Ou então põe lá Filipenses 2:5. Cultive, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tem gente que anda aí com camisetas, tá bom? Falam alguma coisa. Outro dia, já faz mais tempo, eu estava indo para Guaratuba, e lá na serra, lá, é para ir só a 40, num trechinho lá, e ao lado, carretas, e eu já estava a 60, e uma buzina de luz atrás de mim. Poxa, aí tá, finalmente consegui me enfiar entre duas carretas com medo, porque se eu de trás não consegue frear, imagina, estava feita carnificina lá. Mas pouco adiante tem um posto onde eu sempre paro e aquela caminhonete, e quando ela passou por mim, eu vi, Deus é fiel. E o motorista? Lá no posto, esperei para aquele senhor entrar. Quando ele entrou, disse, poxa, o senhor me atropelou lá na serra aí. Queria passar e não tinha onde me enfiar. Mas aqui eu lejo, Deus é fiel. E o motorista? Aí isso é coisa do meu pai, do meu velho lá. Tá bom. Concluo Sábado passado estava em Ijuí, a convite de 6 casais, cujos casamentos realizei em 1984. Bodas de Pérola. Que programa feliz! Gente, que céu na terra! Aqueles 6 casais fizeram um programa, a igreja lá de Ijuí superlotou, os filhos cantaram, os pais cantaram, as mães cantaram, cantaram juntos, exaltando o nome do Senhor. Era algo maravilhoso. São 6 casais, 17 filhos, 3 deles já médicos, 2 advogados, outros estão todos em universidade, e todos membros da igreja, os 6 casais e filhos. E num entusiasmo único, isto é família sadia. Adeus, família? Bem, eu não sei se o governo permitirá no próximo ano termos Dia dos Pais ou Dia das Mães. Está em dúvida. Parafraseando o Salmo 124, eu concluo. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, que o digam as famílias. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens desnaturados se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas não teriam nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra, Criador da família. Que Deus nos abençoe e nós vamos para a família celestial. Amém.
Você acabou de ouvir a mensagem da semana. Venha aos cultos aos domingos, 10 horas da manhã. Esperamos por você.